Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Não vou falar o nome de todo mundo, né? Mas sintam-se aí abraçados. Vamos a mais uma história menos conhecida, uma história bíblica. E por ser bíblica, logicamente, tem lições preciosas. Eu gostaria de olhar para o primeiro livro de Reis, capítulo 13. Um pouco de contexto nesse primeiro Reis 13. Nosso título aí é Vigilância, Discernimento, Obediência. Uma história tanto quanto intrigante até. Um pouquinho antes, qual que é o cenário aí de Israel? Salomão já deixou de ser rei e deu lugar agora a dois reis. Um servo dele foi reinar no norte de Israel, cuidando de 10 tribos, e o filho dele, Roboão, está reinando no sul, sobre 2 tribos, Judá e Benjamim. Então nós estamos começando aqui o reino dividido de Israel. Para que as pessoas do norte não descessem para cultuar a Deus em Jerusalém, o que que Jeroboão faz? Ele estabelece 2 locais de culto, um no norte, em Dan, e outro em Betel, que é fronteira com Benjamim. E ele faz 2 bezerros, vocês lembram dessa história dos bezerros, né? Atribuindo a esses bezerros como se fosse o Deus que tinha tirado o povo de Israel do Egito. E ele estabelece, então, 2 locais de culto para as pessoas não irem para Jerusalém e não ficarem por lá e dar mais ibope lá para o rei Roboão. E, claro, isso tudo era contra a vontade de Deus. E 1 Reis 12, 30 nos diz, isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então, um rei que não fez a vontade de Deus, e que deu para o povo também condições de essa adoração, mas idolatria contra Deus. Ele fez santuários nos altos, constituiu sacerdotes para esse culto nesses 2 lugares, que não eram, claro, levitas. Estabeleceu uma festa, imitando a festa que Deus tinha colocado, mas no 8º mês, 15º dia, até o texto bíblico fala, a seu bel prazer. Ou seja, ele inventou lá um calendário, uma festividade, religiosidade. E esses centros religiosos, festividades, sacerdotes, era da cabeça dele, não foi determinação de Deus. Desejando se desassociar de Deus, da lei de Deus e das instruções que Deus tinha estabelecido. E nós então vamos ler esse 1 Reis 13, onde ele, Jeroboão, esse rei do norte, está em Betel, numa dessas festas, comemorando ele e o povo. Então, o que nos diz 1 Reis 13? Vamos ler a primeira parte de 1 a 10, que diz assim, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, imploro o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Esse é o primeiro trecho, a gente vai terminar o capítulo, e queria desse capítulo tirar algumas lições, como o pastor Matei gosta de dizer, né? Como se você estivesse num self-service, e você vai pegando daquilo que você gosta mais. Então, tem vários pontos aí, vai deixando que o Espírito te sinalize aí, que você possa aproveitar e ser edificado através dessa história. A primeira coisa, a obediência nem sempre vem acompanhada de aplausos. Um homem de Deus foi enviado de Judá até Betel para repreender Jeroboão, para dizer, Jeroboão, o que você está fazendo? Está completamente errado diante de Deus. E foi uma mensagem profética contra o altar, esse local que Jeroboão tinha inventado, que não era o local que Deus tinha estabelecido. Portanto, esse homem de Deus, que também é um profeta, mas ele vai ser descrito como homem de Deus, ele vai para dar essa mensagem de reprovação daquilo que Jeroboão estava fazendo e as suas práticas. E o profeta, o homem de Deus que foi dar o recado, ele não foi recebido com flores, com louvores, mas ele obedeceu. E eu queria que, nesse primeiro ponto, nem sempre nós vamos ser aplaudidos ou nós vamos ser reconhecidos por trazer uma palavra de exortação, de advertência ou de reprovação. Muitas vezes, a nossa fé vai nos levar a situações até desconfortáveis, mas que nós somos chamados a apontar o erro e mostrar aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Talvez até isso nos custe perder algumas oportunidades, mas nós precisamos ser verdadeiros, porque Deus se importa com as pessoas e quer que pessoas vão dizer a elas, olha, tem aqui alguma coisa que precisa ser mudada. A obediência a Deus não depende de aprovação ou alguma coisa confortável. Você se lembra de Lutero? Ele foi corajoso para denunciar na época dele todo o sistema da igreja que tinha se perdido, não mais ensinando a salvação gratuita através da fé, mas através de obras, através das indulgências, pagando um pedacinho lá do céu. E a verdade de Deus, ela precisa ser dita. Tenhamos coragem de denunciar o erro, de aceitar que nós somos esses homens e mulheres de Deus que somos chamados a falar para as pessoas que estão equivocadas aí nas suas práticas religiosas e dizer a elas, olha, tem um jeito de Deus para adorá-lo. Eu me recordo da minha irmã que ficou um ano em Israel, num kibbutz, né, que eram cooperativas, algumas atualmente viraram mais pousadas, um local aí onde ficar e conhecer, enfim, Israel, servir. E tinha lá nesse kibbutz aí devocionais, estudos bíblicos, e num determinado dia minha irmã foi convidada para trazer uma palavra, um devocional, e eu lembro que ela conta que ela então aproveitou para evangelizar, porque tinha muitas pessoas que nem conheciam o evangelho, e ela falou então, olha, do pecado, e leu Romanos, que não há justo nenhum sequer, que todos carecem da glória de Deus, todos são pecadores, e claro, com amor, mas mostrando que Jesus veio para isso, para nos perdoar, para nos limpar como Salvador. Aí no final desse devocional, dois pastores holandeses vieram e a repreenderam, dizendo assim, isso não é um discurso animador, isso deprime as pessoas, né? Não fale mais de pecado, não fale mais de alguma coisa que esteja em desacordo, que as pessoas ficam chateadas e tristes, né? Então é assim, o nosso mundo está escolhendo apenas o que dizer para agradar os outros. Só que para que haja libertação, para que haja salvação, para que haja esse perdão de Deus, é preciso apontar. Por que veio um Salvador? Porque nós estamos em pecado, perdidos. Então é uma mensagem confrontadora, mas libertadora. E se simplesmente a gente diz, olha, Jesus veio, mas você pode continuar como está, isso não é salvação, isso não é o Evangelho. Então tenhamos coragem de apontar com amor, como Jesus faz com a gente, mas dizer, olha, tem alguma coisa que estragou tudo, mas em Cristo é possível o perdão e a mudança. João Batista que nós admiramos tanto, ele denunciou o pecado e lhe custou a vida. Lhe custou a vida. Esse homem de Deus, ele foi chamado a falar contra o altar, ali onde estava Jeroboão adorando. E qual que foi a mensagem que ele trouxe ali? Viria, em algum momento, Josias, um rei, que iria sacrificar os sacerdotes falsos nesse altar, e ossos humanos seriam queimados nesse altar. O que é essa linguagem? É uma linguagem de profanação de um altar. Significa que era uma mensagem que, olha, fazendo isso acontecendo, esse local se tornaria indigno de qualquer tipo de culto. Então, uma mensagem completamente de reprovação, dizendo, olha, isso vai acontecer para mostrar que esse altar não está aprovado por Deus, não faz parte daquilo que Deus estabeleceu e determinou que se fizesse em Israel. E o recado para Jeroboão era muito claro e ele entendeu. Nós somos esses atalaias, né? Essa linguagem aí, atalaia é um vigia, é um sentinela que fica em cima dos muros, né, da cidade, para quando vem o inimigo ele dizer, olha, está chegando gente, olha, cuidado, se prepare, vamos descobrir o que está acontecendo. E nós somos essas pessoas em cima dos muros, né, aí da nossa sociedade, e devemos ser corajosos para apontar o perigo, enquanto é tempo das pessoas se arrependerem e crerem no Senhor Jesus. E esse profeta, esse homem de Deus, ele fala assim, para que você saiba que essa mensagem não é minha, mas é de Deus, o altar vai se fender e cinzas vão cair dele. E daqui a pouquinho, na nossa história, a gente vai ver, e já lemos, né, que isso aconteceu. Um segundo ponto, a mensagem de reprovação não é sempre bem recebida. Jeroboão, descontente, não querendo ouvir essa profecia, essa palavra que vinha de Deus através desse homem de Deus, estendeu o braço para as pessoas que estavam ali, apontando para ele e falou, prendei-o! O que aconteceu com o braço dele? Secou. Não conseguia recolher. E aí ele olhou para o braço e não conseguia recolher, aí mudou completamente. Oh, por favor, ora por mim, implora ao teu Senhor para que eu consiga recolher meu braço. Primeiro manda prender, aí de repente, né, ele reconhece aí que tem a mão de Deus soberana nisso tudo. Esse braço do rei, que significa a sua autoridade, a sua força, fica imóvel. De repente esse rei se vê completamente dominado, enfim, por tudo isso. E esse incidente também atestou que o homem não vinha no nome dele próprio, né? Mas de fato era em nome de Deus. E nesse momento que ele está com o braço estendido, mandando prender e que secou, o altar se fende e as cinzas caem ali desse altar, exatamente conforme o homem tinha dito, olha, para você saber que eu estou vindo em nome de Deus, isso é verdadeiro, vai acontecer isso. E aconteceu. Então, várias coisas estão acontecendo nessa história para dizer, olha, Deus está aí, Deus está apontando para uma mudança, para um arrependimento. E agora ele muda rapidamente o rei, mexeu no físico, parece que sentiu, né? Ixi, como é que eu vou ficar com essa mão aí? Ele implora e o homem de Deus ora por Jeroboão e seu braço é restaurado e esse braço é curado. O braço do Senhor é muito mais forte do que o teu, do que o meu. E o terceiro ponto é que Deus e o homem de Deus são graciosos. O que você teria vontade de fazer nessa hora? Se fosse o mensageiro, você vê que está tudo errado e ele ainda manda te prender e ele fica com a mão ressecada. Agora te vira, meu, vê com Deus isso aí, eu já dei o meu recado. Esse homem, ele é gracioso, né? E Deus é assim, ele ora e essa mão é restaurada. Esse homem de Deus não guarda rancor. Não guarda rancor, não guarda ódio, alguma coisa assim que seria uma atitude de vingança. E esse Jeroboão, ele vê esse milagre todo, ele recolhe a mão. Isso também nem faz ele mudar o seu coração. Mas ele começa a ter um outro tipo de atitude. Mas eu queria, nesse terceiro ponto, só lembrar de que, cuidado, porque às vezes a gente tem vontade de que o mal seja, caia, né, sobre algumas pessoas. Mas Deus, ele sempre olha para a possibilidade do arrependimento, porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Então, imitemos o Senhor na sua graça desejando que as pessoas não sejam punidas aqui, mas que sejam restauradas. O quarto ponto, Jeroboão muda a abordagem e faz uma proposta tentadora ao homem de Deus. Primeiro mandou prender, ficou com a mão seca. Aí ele fala, ora a Deus, para que essa minha mão seja recolhida. Foi recolhida. E agora ele convida esse homem de Deus, fala, vem na minha casa, vamos comer, vamos beber, eu vou te recompensar. De alguém que queria prendê-lo, agora quer agradá-lo. E o rei então convida, e o homem de Deus, ele continua firme nas suas convicções, aquelas que Deus tinha dado para ele, dizendo, olha, você não vai comer nesse lugar, em Betel, você não vai beber água nesse lugar, e você nem vai voltar pelo mesmo caminho pelo qual você veio. E ele repete isso para o rei, e ainda diz assim, ainda que você me desse metade do teu reino, eu não ficaria porque eu preciso obedecer o meu Deus. E ele então nega essa oferta generosa que poderia com certeza trazer algum benefício para esse homem de Deus. Se esse homem tivesse se esquecido da ordem de Deus ou caído nessa tentação, a história teria sido diferente. Você se lembra do servo de Eliseu? Quando Naamã foi lá para Israel para ser curado da lepra? Eliseu aceitou os presentes de Naamã? Não, mas o que aconteceu depois que ele foi embora com o servo? Ele ficou tentado, né? Puxa, umas vestes festivais que valem bastante, né? Toda essa grana aí poderia fazer um pezinho de meia, né? Para o meu ministério aí, para os próximos anos. E ele corre atrás, usa de mentira, e ele se aproveita de alguma coisa que não era. E aí, você se lembra da história? Quando ele volta, Eliseu fala, de onde você está vindo? Eu? Não é nenhum. Como assim? Eu te vi lá correndo atrás dessas coisas, né? Então, a gente recebe ofertas, tem tentações, né? Por filho de Deus em trocar, no fundo, a missão por coisas, né? Por bens materiais. Mas Deus, ele se agrada da nossa obediência. Apenas. E o que custou isso para o servo de Eliseu? Essa mentira, essa ganância custou o quê? A lepra. Lepra para sempre. Ele que ficou com lepra, né? Então, que o nosso coração ele seja inclinado para tão somente obedecer ao Senhor. E de forma simples, humilde, seguir aquilo que são as orientações, ordens do nosso Deus. Um quinto ponto. Tem 26 só, tá, gente? Brincadeira. Uma profecia que se cumpre 300 anos mais tarde. Olha só o que, que esse homem de Deus foi anunciar ali em Betel, nesse altar onde Jeroboão estava festejando e queimando incenso. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Agora vamos lá para 2 Reis 23, 15 a 20, onde nós temos o cumprimento dessa profecia 300 anos depois. Você consegue imaginar alguma coisa que foi dita hoje que vai acontecer 300 anos depois? Com o nome da pessoa? O que, que diz o texto lá em 2 Reis? Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou, que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê dessa sepultura desse homem de Deus. Josias disse, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Trezentos anos mais tarde, nasce esse rei, Josias. Enfim, ele vira rei ali, que fez o que era reto e justo perante o Senhor e cumpre a profecia que nós lemos lá em 1 Reis 13. Derrubou o altar, ele queimou lá os sacerdotes, o poste ídolo, ossos humanos, e ele profanou esse altar, ficando claro que tudo aquilo tinha sido determinado por Deus. Betel era geograficamente em Benjamim, ali na fronteira, né, com Benjamim, mas que nos tempos de Jeroboão politicamente estava pertencendo ao reino do norte. Mas pensem ali numa coisa bem ali na divisa no sul, e depois sob o domínio dos assírios também. Mas Josias, de alguma forma, ele sai desse sul e vai até Betel, faz essa limpeza e depois ele volta. E acontece exatamente como Deus tinha anunciado através desse homem de Deus. O que isso causa em você? Pensar numa palavra que veio de Deus com detalhes assim tão precisos, com o nome de pessoa que ia nascer dali 300 anos ou um pouquinho menos, né, até ele ficar grande e poder ser rei. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Você acredita nisso? Você acredita que tudo que está aqui, mas você acredita intelectualmente ou acredita de coração? Né? Com a fé de que ele vai voltar. E você crê que tudo aquilo que você já conhece tem o peso de palavra de Deus e vai se cumprir? Se a gente tivesse essa fé 100%, será que a gente não mudaria algumas coisas no nosso dia a dia? Deus sabe tudo antes. Mais do que isso, ele faz a história acontecer. Deus não mente. Deus revela o que quer a quem quer. A gente pode confiar nessa palavra de Deus 100%. Pense um pouquinho se não tem alguma área da sua vida onde você já recebeu, já conhece, por exemplo, uma ordem de Deus e não está cumprindo. Isso é incredulidade. Alguma coisa que Deus já te mostrou, você sabe que deve praticar e você deixa assim, talvez, né, em stand-by, quando der, se for possível. Isso é incredulidade. Então a gente consegue defender que tudo isso é verdadeiro, mas nem sempre desceu no nosso coração, nas mãos e nos pés, e a gente entende a urgência ou a seriedade da palavra de Deus. Deus nos ajude a gente viver com essa fé certa de que tudo aquilo que ele falou vai se cumprir. Inclusive que nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz. Quantas coisas nessa semana que a gente não falou, ixi, e a gente quer esquecer que Deus vai julgar cada palavra, né? Cada pensamento. Vamos continuar nossa história. 1 Reis 13, 11 até o final. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Estão comigo ainda? Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Um sexto ponto: cuidado com o engano. Um profeta velho que estava ali na cidade tomou conhecimento através dos seus filhos e tudo aquilo que tinha rolado lá no altar, esse homem de Deus, o que tinha dito, essa mão ressecada e tudo que tinha, estava... Os filhos desse profeta velho aí atualizaram o pai de tudo o que aconteceu. O que a gente pode pensar aí desse profeta velho e de seus filhos? A gente não sabe, mas a gente pode de repente supor que eles estavam ali, os filhos pelo menos, fazendo parte daquela festa. Estavam lá para ter visto, né, tudo o que aconteceu. Talvez estavam ali compactuando com toda essa festa. E por que esse profeta velho não foi ele um instrumento de Deus para alertar, já que ele estava ali pertinho, morando? Então, talvez esse profeta velho tinha deixado de ser um profeta fiel a Deus, e seus filhos, talvez mais amando o mundo do que Deus e as coisas de Deus, a gente está supondo, né? Isso é importante, porque a gente está no mundo, mas a gente não é mais desse mundo, né? Deus nos chamou a vivermos separados. Não separados fisicamente, mas espiritualmente. Presentes, porque temos que ser luz no meio das trevas, mas não se deixar contaminar ou não amarmos o mundo e as coisas do mundo. E esse profeta velho, então, sabendo da história, ele também investigou sobre qual caminho esse homem de Deus tinha tomado para voltar lá para ajudar, e foi atrás dele. E achou esse homem de Deus, debaixo de um carvalho, sentado, e perguntou: você é aquele que foi lá anunciar? Eu mesmo. E aí, então, volta, vamos comer alguma coisa junto, vamos beber uma água. E aí, esse homem de Deus repetiu as mesmas coisas: Deus me proibiu de eu comer nessa cidade, de eu beber nessa cidade, e nem eu poderia ter voltado, nem posso voltar pelo mesmo caminho, então não posso. E aí esse profeta velho diz o seguinte: mas sabe o que é? Eu também sou profeta. E um anjo falou comigo, por ordem do Senhor, e falou para falar para você para voltar, para a gente comer pão e beber água. E aí esse homem de Deus caiu nessa mentira. Caiu e voltou. E deu ruim. Eu também não sei, o texto não nos dá elementos de como a gente poderia se perguntar, né? Por que esse homem de Deus, tão obediente, tão fiel, caiu nessa conversa? O texto fala que ele estava no caminho, debaixo de um carvalho, sentado. Será que estava relaxando? Né? A gente sabe que, às vezes, depois de uma vitória, depois de uma missão bem cumprida, a gente parece que ganha um crédito espiritual e dá uma relaxada, né? Deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de congregar, como se a gente tivesse... Não, fiz um trabalho tão bom que agora posso dar uma descansada. Perigo de achar que a gente tá tranquilo, né? Quantos e quantos artistas, jogadores e tal, né? Depois de um troféu, caem nessa coisa do day after, né? O dia depois, né? Em depressão, ou tantas coisas que não era o caso de depressão, mas espiritualmente a gente não pode relaxar, a gente não pode parar a nossa caminhada. Se eu tivesse voltado talvez direto até a sua terra, talvez a história teria sido diferente, mas enfim, estamos só supondo aí, colocando algumas coisas e aprendendo também com o texto. E por que esse homem velho, esse profeta velho foi atrás? Será que ele estava com ciúmes desse homem de Deus que cumpriu e ele estava distante, ciúmes dessa autoridade que esse homem de Deus tinha, ou talvez acostumado com a apostasia que ele estava vendo em Betel e a sua consciência espiritual estava completamente sem condições de discernir a verdade, ou ele queria testar esse homem de Deus, não sabemos também, mas o que sabemos é que esse homem de Deus caiu na mentira. E ele voltou. E a palavra de Deus é muito clara em dizer que a desobediência é igual à rebeldia. É sério isso, né? A gente desobedecer a palavra de Deus é igual à rebeldia. Né? E foi, o versículo 21 nos fala isso. Foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Você se lembra de Saul também, quando ele desobedeceu uma ordem de Deus? E ali nós temos essas palavras em 1 Samuel. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E foi duro para Saul, mas é assim que Deus vê a nossa desobediência a uma ordem de Deus. E as consequências para esse homem de Deus, que desobedeceu, voltando para Betel, para comer e beber e estar com esse homem, foi a vida dele. E não poder ser enterrado, uma linguagem, né, para dizer, não foi enterrado com os seus pais, os seus ascendentes, dizendo, olha, você não vai estar na sua terra aí para esse dia da morte. Alguns princípios, talvez, por detrás dessa mentira e desse homem de Deus que caiu nessa falsa mensagem. Deus nunca se contradiz. A palavra de Deus é perfeita, ele não muda de ideia. Se você tem uma ordem clara na palavra de Deus e vem alguém e lhe diz alguma coisa diferente, desconfie, é a palavra de Deus que vai valer. E não uma conversa, mesmo que seja de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E quantas histórias aí tristes de pessoas que se passam por profetas ou profetisas que dão conselhos, orientações, mas não vem da parte de Deus, mesmo que se use o nome de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado com o contraditório, porque não é de Deus. E aqui ele tinha recebido uma ordem, e esse profeta velho vem com uma outra coisa. Não, um anjo veio e me falou. E você se lembra da advertência do apóstolo Paulo, da parte de Deus, em Gálatas 1:8, que diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que nós vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então, vale a palavra de Deus. Mesmo que um anjo venha e diga, não siga a voz do anjo, siga a voz de Deus. E como é que a gente pode se proteger disso? Porque a gente pode, de repente, né, dar ouvidos a alguma coisa que é errônea. Discernimento espiritual é algo que a gente precisa, e talvez cada vez mais, chegando aí o fim do fim dos tempos, esse profeta aí de Judá, esse homem de Deus, ele não discerniu a mensagem desse profeta velho. A gente precisa fazer como os bereanos, né? Examinar as escrituras para ver se é assim mesmo. Talvez peça conselhos para pessoas mais experientes, e mais de um conselho, para checar se de fato é algo de Deus. 1 João 4:1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E o que seria provar esses espíritos? É avaliar, é examinar a mensagem que eles trazem à luz das escrituras. E mais do que isso, o que eles creem a respeito de Jesus? Eles creem que Jesus morreu na cruz, que foi ressurreto, porque os demônios também creem e tremem. Mas o texto continua dizendo, olha, experimenta perguntar como é que eles têm a sua fé depositada, em quem e de que forma. Cuidado com essas vozes estranhas de profetas talvez velhos, mas que estão estacionados, parados, como esse profeta velho, sem vida. O inimigo tem esse desejo de te esfriar, de fazer você desobedecer e de você cair, e que você seja encontrado por um leão. E leão nos remete a 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse engano veio de alguém que conhecia a linguagem de Deus, a linguagem bíblica. Veio alguém com uma proposta piedosa: vem, vem na minha casa, vamos comer, vamos beber. É uma voz que fala em nome de Deus, mas não era verdadeira, não era de Deus. Mas tem uma coisa boa que nós temos que esse homem de Deus não tinha. Ele não tinha o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Olha João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então também não é para ficar apavorado. Será que eu estou ouvindo? Será que eu vou seguir? Se você conhece as Escrituras, se você é salvo em Cristo, você tem um Espírito Santo que quer te guiar à verdade. E se você ouvir o Espírito Santo, que vai usar palavras de Deus, você não vai ser enganado. Você não vai ser levado, mesmo por conversas vindas de pessoas que você admira, mas você vai ser protegido e vai seguir as ordens de Deus. Mas a desobediência, ela traz consequências. A fidelidade, a palavra é abençoadora, mas a desobediência, ela traz aflição e até a morte. O que aconteceu com o leão e o jumento? Deus é Senhor sobre os animais. Ali, o que aconteceu? As pessoas passavam e viam um leão e um jumento olhando para um corpo. O corpo não foi despedaçado. O jumento não foi morto nem comido pelo leão. As pessoas interpretaram como um sinal extraordinário de Deus, como se fosse um juízo de Deus. Olha, tem aí uma mensagem, porque nenhum leão ataca lá o corpo e deixa ele lá, e tem um jumento ainda mais fortinho, né? E os dois estão olhando para o corpo. E as pessoas que passavam, então, aqui tem uma mensagem de Deus. E quando a notícia chegou lá para o profeta velho, ele também quis ir lá e ver. E estava lá ainda o leão e o jumento, e olhando para aquele corpo. Deus queria ali revelar para aquela cidade também, olha, a desobediência custa a morte. Isso não quer dizer que a cidade mudou. Mas a mensagem foi anunciada. E a desobediência daquele homem de Deus custou a vida para ele. O juízo chegou, o juízo, enfim, a disciplina. O preço da rebeldia é a morte. O homem de Deus, ele começou bem, mas ele não terminou bem. A gente vê até esse momento que esse homem de Deus não negociou a missão que Deus dera a ele. Ele vai até Betel, obedece, ele traz o recado que Deus queria que ele levasse, ele não cai na tentação de ficar ali com as recompensas do rei Jeroboão, volta por outro caminho. Quando chega o profeta velho, ele novamente ele diz: olha, não posso voltar. Mas aí quando vem a mentira, um anjo de Deus, uma conversa parece bonita, que faz sentido, aí ele cai. Pessoas até experientes, fiéis, podem cair. Cuidado com o que diz 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você não é infalível. Cuidado. Fica antenado. Deus foi severo com esse homem de Deus? Quando você lê essa história aqui, que passa pela sua cabeça, puxa, dá uma dosinha, né? Não dá? Puxa, fez tudo certinho, caiu numa conversa que parecia boa, né? Um anjo de Deus. Mas aqui tem uma mensagem também para uma sociedade idólatra e perversa. A obediência séria, comprometida com a palavra de Deus, é um testemunho importante, necessário. O que que o mundo acusa a gente e a igreja? Que os crentes não são crentes de verdade. E a gente tem que lembrar de que a gente é embaixador e representante de um Deus que não dá uma porcentagem de como é que eu vou dizer, um desvio padrão. O meu discípulo, ele pode errar 20%, está tudo liberado. Não é assim. Sede santos como eu sou santo. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que leva a sério a palavra de Deus para que a sua vida seja um honre a mensagem divina? E eu acho que aí está essa lição. Não é que Deus foi severo, mas Deus não tolera a rebeldia. E é uma mensagem para nós. O quanto que a gente cede, como se fosse normal a gente desobedecer. Coisas que você e eu já sabemos. Então, obedeça sempre. E o nosso último ponto. Jeroboão não creu. Ele não mudou. E o texto, o capítulo termina: Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Ele não mudou. Continuou nomeando sacerdotes. Manteve-se rebelde, decidiu ignorar a Deus, e a punição foi a casa dele eliminada e extinta completamente. E a gente lê isso em 1 Reis 15, um pouquinho depois, logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida, a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara o Senhor, Deus de Israel. Então, esse capítulo termina com a mensagem do Evangelho, que não volta vazio, essa mensagem não volta vazia, seja para a condenação de quem não crê, seja para a salvação daquele que crê. Jeroboão ouviu o alerta, a repreensão, ele não creu, continua nesse caminho e é destruição, extinção da sua casa. Mas aquele que crê no Senhor Jesus e que com essa confiança muda, porque é o desdobramento de quem crê verdadeiramente, tenha uma casa estabelecida, tem paz, tem vida, e Deus nos chama à obediência para ser um testemunho dessa fé depositada no Senhor. E termino com algumas aplicações e implicações para você lembrar e quem sabe escolher uma ou duas aí para a sua semana. 1. Mensagens de exortação, admoestação, advertência, mesmo de reprovação, devem fazer parte do nosso amor pelas pessoas. Seja um fiel atalaia, anuncie o perigo. A gente fica com medo. Ah não, o que a pessoa vai achar? E a gente fica rodando e tem uma amizade com alguém de 5 anos, 10 anos, 15, e não tem coragem de falar, olha, meu querido, eu já experimentei isso. Alguém uma vez me alertou. E você, com muito amor, quer dizer que Deus tem um padrão. E você precisa se arrepender disso. E você vai experimentar um alívio de tudo isso que é contra Deus e a sua palavra. 2. Como você reage às confrontações? Você manda prender quem traz a mensagem para você? Pô, fulano, descarado, hein? Vem me falar isso. Falta de amor, de consideração. Ou você considera diante de Deus? Jeroboão mandou prender. Não conseguiu. Nem todos vão reagir bem às advertências. Esteja preparado por isso também. Nós não somos chamados a cuidar dos resultados dessa mensagem, mas de falar com amor. 3. Não guarde rancor dos que lhes são desagradáveis, nem dos que são maus. Ore por eles. Vou dizer para você, é mais difícil orar por quem fez mal para você do que por quem é bonzinho. É ou não é? Mas eu descubro que quando tem alguma coisa que vem no meu coração e eu sei que eu preciso orar, começa a orar, parece que dá uma mudada. E a gente já ouviu aqui outros contando isso, né? Como tem um poder quando você ora, porque você está desejando as bênçãos para aquele que te fez mal. Isso muda completamente a mente e o coração. Então, se você está com uma rusguinha, algum rancor com alguém aí, ore essa semana por ele. Aí você vai ver como você vai mudar. O outro pode não, nem mudar, mas você vai mudar. 4. Deus provou que é confiável. Você pode confiar na sua palavra. Ele sempre cumpre o que diz. Não há receio nenhum. E leve a sério essa palavra. 5. Cuidado com as outras vozes, diferentes da de Deus e de sua palavra. Desobedecer é rebeldia à palavra de Deus. Leve a sério. Eu sei que tem gente que travou num ponto, em um segundo ponto, por exemplo, de perdão e tantas outras coisas. E não perpetue, não continue, não seja rebelde. 6. Deus nunca vai se contradizer. Ao ouvir conselhos, orientações, avalie a luz das escrituras, mas não vai ter uma situação, ah, Deus falou isso aqui, agora na outra ele fala diferente. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, a mensagem dele continua. 7. Busque discernimento espiritual. Como você vai ser protegido dessas vozes diferentes? Encha-se do Espírito Santo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e você vai estar cheio, como o Senhor Jesus, que estava pleno de Deus e não caiu nas tentações. 8. A desobediência traz consequências. Obedeça sempre. Não queira aí viver as consequências da desobediência. E 9. E último, o evangelho nunca volta vazio, seja para a salvação daquele que crê, seja para a perdição e condenação do que permanece rebelde. Vamos obedecer? O nosso alfabeto começa com A, B, C. O de Deus começa com O. O, B, D, C. Aí você continua. Isso, Marco. Estou ensinando coisa errada para ele, coitado. Chega na professora lá. Olha, o pastor falou que o alfabeto não começa mais com A, começa com O. Fala que é o alfabeto de Deus, Marco. Vamos orar, Senhor Deus. Nós lemos uma história que foi registrada para o nosso ensino, para a nossa correção, educação. Quantas lições, Senhor Deus. Mesmo que a gente não consiga entender tudo, mas é muito claro que o Senhor preza por homens e mulheres que obedecem. E nós queremos, Deus, ser encontrados fiéis, obedientes ao Senhor, à Tua palavra. Livra-nos, Senhor Deus, de cair em mentiras, em falsas verdades, enfim, ou pessoas, Deus, que usadas pelo inimigo para nos esfriar, para nos distanciar. Senhor Deus, a gente já sabe bastante da Tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, a fé simples de obedecer aquilo que nós já conhecemos. E, Senhor Deus, nos dá coragem também para apontar o pecado que entrou no mundo, mas com graça, Deus, mostrar de que o Senhor ama tanto que o Senhor quer tirar esse mal. E que sejamos ousados nessa missão de compartilhar esse evangelho. E nos dá a graça de compartilhar com pessoas que têm um coração preparado para que recebam, Deus, com alegria, e essa semente possa brotar, crescer e dar fruto para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.